Sabe, imaginemos um trem de carga desgovernado, vindo em velocidade máxima, tipo, direto na nossa direção.
Nossa, uma imagem bem tensa para começar.
Pois é. E a gente está preso nos trilhos sem conseguir sair do lugar. Mas a parte mais aterrorizante dessa imagem não é nem o trem em si. Fica muito claro que nós mesmos construímos esses trilhos, dormente por dormente, sabe? Ao longo de décadas, através das nossas próprias escolhas.
Uhum, as consequências chegando.
Exatamente, porque, normalmente, quando o assunto é alcançar o sucesso, a imagem que vem à mente é de alguém que, finalmente conseguiu tudo. Riqueza acumulada, uma família enorme, independência total. O cenário perfeito de quem venceu na vida, né?
O sonho de consumo de qualquer um.
Só que a narrativa muda drasticamente quando essa mesma pessoa, no auge dessa conquista material toda, descobre que o passado está marchando na direção dela. E não é um passado qualquer. É um exército de 400 homens armados em busca de vingança.
É o trem desgovernado chegando.
É isso aí. E para dissecar a anatomia desse tipo de crise inescapável, no nosso mergulho de hoje, a gente vai explorar a fundo os capítulos 32 e 33 do livro de Gênesis. Vamos usar como base as análises teológicas e textuais incríveis do Dr. Kenneth Matthews.
Um material excelente, diga-se de passagem.
Sem dúvida. A nossa missão aqui é tentar entender o colapso e a transformação de um homem chamado Jacó. Para quem não lembra de todos os detalhes, ele passou 20 anos construindo um império no exílio e agora está voltando para casa, para Canaã. Mas no meio do caminho está o irmão dele, Esaú.
O irmão que, bom, jurou matá-lo, né?
Sim, por ter roubado a bênção e a primogenitura da família umas 2 décadas antes.
Olha, o peso desses 20 anos não pode ser subestimado de jeito nenhum. A gente não está falando de um simples desentendimento familiar que, o tempo apagou.
Um almoço de domingo mal resolvido.
Exato, não é isso. Estamos lidando com uma ferida que infeccionou durante 2 décadas inteiras. A arquitetura dessa crise desenhada em Gênesis é formidável justamente porque expõe aquele momento universal e aterrorizante em que a ilusão de controle desmorona por completo.
Aquela hora que a ficha cai.
Uhum. A inteligência, a estratégia financeira, aquela capacidade de manipulação que o Jacó usou durante toda a vida, de repente não servem para mais absolutamente nada diante de uma espada. A narrativa nos força a olhar para o que acontece quando somos obrigados a parar de manejar as circunstâncias, sabe?
A gente tem que, tipo, encarar a realidade nua e crua.
Perfeito. Encarar as consequências das nossas próprias falhas sem ter para onde correr.
E a preparação do Jacó para esse encontro revela muito sobre o estado mental dele no momento, né? Porque antes de chegar ao rio, onde rola o grande evento espiritual, que a gente vai falar já já, ele recebe o relatório dos mensageiros dele.
E as notícias não são nada boas.
Nada boas. Eles avisam que Esaú está a caminho, escoltado por 400 homens. O texto descreve um pânico visceral mesmo. A primeira reação do Jacó é dividir todo o acampamento dele. A família, os rebanhos, os servos, ele divide tudo em 2 grupos distintos e batiza esse lugar de Mahanaim.
Uma decisão bem drástica.
Muito. O que há por trás dessa escolha de nome e dessa divisão tão estratégica no meio de um pânico desses?
Então, a palavra Mahanaim significa literalmente 2 acampamentos. O Dr. Matthews destaca um espelhamento literário e teológico muito fascinante aqui. Logo no início do capítulo 32, antes de saber do Esaú, o Jacó tem uma visão de anjos.
Ah, os anjos no caminho.
Isso, e ele reconhece aquele local como o acampamento de Deus. Só que, logo em seguida, ao entrar em pânico absoluto com a notícia do irmão, ele vai lá e cria os seus próprios 2 acampamentos terrestres.
Entendi. Olha um contraste aí.
Exato. Há uma tensão aguda entre a realidade celestial que ele acabou de testemunhar e o terror prático, mundano, que domina a mente dele. A divisão que ele faz é puro pragmatismo nascido do desespero.
O instinto de sobrevivência falando mais alto.
Com certeza. A lógica do Jacó é bem fria, sabe? Se o Esaú atacar e massacrar o primeiro grupo, o segundo talvez tenha tempo suficiente para fugir. É a mente de um estrategista operando no modo de sobrevivência mais primitivo possível.
Nossa, sacrificar metade da família para salvar a outra metade é pesado. Mas a engrenagem mental dele continua girando rápido, né? Porque depois de dividir as pessoas, ele tenta construir uma espécie de escudo usando a própria riqueza.
A velha tática de comprar a saída do problema.
Pois é. Ele organiza ondas sucessivas de animais. Manda cabras, ovelhas, camelos, vacas, jumentos. Tudo enviado à frente em grupos separados, com espaço generoso entre eles. E cada servo recebe ordens estritas para dizer, tipo, a mesma frase decorada quando encontrar o Esaú.
Uma coreografia muito bem ensaiada.
Certo. E vamos desvendar isso. É como se a gente estivesse assistindo alguém prestes a enfrentar um processo judicial devastador. E o cara decide enviar uma fileira de advogados, cada um segurando um envelope com um cheque em branco. A ideia parece ser exaurir a fúria do oponente com uma avalanche de bens materiais.
Essa analogia dos cheques em branco é excelente.
Mas tem um detalhe no texto original, né? Uma palavra muito específica para descrever essa entrega de presentes.
Sim, o termo hebraico que eles usam aí é menhá. E, veja bem, em um contexto comum e cotidiano, pode significar apenas um tributo ou um presente diplomático mesmo.
Uma lembrancinha para adoçar o clima.
Isso. No entanto, o uso da palavra menhá no Pentateuco carrega um peso muito mais institucional e religioso. É a mesmíssima palavra frequentemente empregada para descrever ofertas rituais em um ambiente de adoração.
Espera, ofertas tipo sacrifícios?
Exatamente, sacrifícios feitos para buscar expiação ou aplacar a ira divina. O Dr. Matthews argumenta que o autor de Gênesis escolhe essa palavra deliberadamente, sabe? Para sinalizar que o que está acontecendo ali transcende um simples suborno.
Ah, então ele está tratando o Esaú quase com reverência religiosa.
Sim, e a gente vê isso na linguagem. Jacó instrui os servos a chamarem Esaú de meu senhor repetidas vezes e a se referirem a ele mesmo, Jacó, como teu servo. No mundo do Antigo Oriente Próximo, essa não era uma linguagem trivial de jeito nenhum. Era uma abdicação completa de status.
Ele está se colocando no chão. Mas aí surge uma dúvida inevitável sobre as intenções reais dele. Porque, conhecendo o histórico do Jacó, como alguém que sempre enganou os outros para obter vantagem, é muito fácil olhar para esse desfile de camelos e ovelhas e pensar, ah, ele está apenas sendo o velho trapaceiro de sempre, né?
É a conclusão mais óbvia para quem acompanha a história dele.
Totalmente. Tentando amaciar o ego do irmão ofendido com bajulação e gado de primeira linha só para salvar a própria pele. Existe alguma evidência sólida no texto de que isso não é só mais um truque diplomático da parte dele?
Olha, a leitura mais cínica é certamente a mais tentadora, dado o currículo do Jacó. Contudo, o Dr. Matthews aponta para um elemento crucial que quebra esse padrão de manipulação que a gente conhece.
O que seria?
A oração solitária, que antecede a estratégia toda. Antes de enviar um único animalzinho sequer, o Jacó profere uma oração profunda e muito desesperada. Ele não invoca Deus de forma leviana, sabe?
Ele vai direto na base da fé dele.
Aham. Ele relembra formalmente a aliança feita com Abraão e Isaac. Mas, mais importante ainda, ele confessa sua total indignidade diante da lealdade e bondade que ele recebeu de Deus ao longo dos anos. Ele admite o medo absoluto de ver as mães e as crianças sendo destruídas.
Ele tira a máscara, então.
Tira. Quando a gente analisa o uso da palavra minhã somado a essa oração de confissão tão crua, a perspectiva muda totalmente. Não é um suborno malicioso. É a materialização de um arrependimento genuíno.
Faz todo sentido.
A sabedoria antiga, refletida até mesmo no livro de Provérbios mais tarde, reconhece que trazer um presente ao ofendido é um passo super prático para a reconciliação. Jacó está finalmente, pela primeira vez na vida, tentando pagar pelo dano catastrófico que ele causou na juventude.
Mas mesmo com todo esse arrependimento e essa tentativa de acerto de contas financeiro, a ameaça física do exército ainda está lá. A escuridão cai e aí ele envia as esposas, os filhos, tudo o que ele possui para o outro lado do rio Jaboque. E ele escolhe ficar sozinho na margem.
Isolamento total.
Sem família, sem guardas, sem dinheiro. Apenas um homem no escuro, aguardando o amanhecer que vai trazer 400 guerreiros furiosos. E é nesse cenário de tensão máxima que uma figura misteriosa aparece e, do nada, um combate físico brutal tem início, certo?
Certo. E a genialidade da narrativa aqui reside em mostrar que a verdadeira batalha de Jacó nunca foi, de fato, contra o Esaú.
Como assim?
O conflito diplomático e o terror de morrer revelam um medo externo dele. Mas a guerra fundamental do Jacó é contra o próprio divino e contra si mesmo. Ele entra numa luta corpo a corpo com um homem, entre aspas, que dura a noite inteira, rolando na poeira até as primeiras luzes da manhã.
Uma maratona de luta livre no deserto.
Exato. E a riqueza literária do hebraico aqui é formidável. Merece muito destaque. O Dr. Matthews nota que o autor constrói uma teia sonora inseparável entre o nome do protagonista, o local e a ação.
Um jogo de palavras, então.
Isso. Jacó, em hebraico, soa como Yaakov. O rio Jaboque é Yaboque. E o verbo lutar é Yavek. A sonoridade amarra a identidade do enganador ao rio da travessia e à agonia da luta. O texto é meio que funde o homem, o espaço geográfico e a transformação em um evento só, indivisível.
Nossa, sensacional como isso se perde na tradução, né? Mas aqui, a narrativa apresenta uma dinâmica meio difícil de engolir à primeira vista. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque se esse homem misterioso na escuridão é, como o texto deixa claro mais tarde, uma manifestação do próprio Deus, qual é o propósito de uma luta tão prolongada?
É a pergunta de US$ 1 milhão.
Né? Temos a descrição de um combate físico intenso, com suor, exaustão, horas de duração. Parece ser, ó, uma daquelas lutas de exibição onde o campeão mundial dos pesos pesados entra no ringue com um amador absoluto e passa a noite inteira só se esquivando, segurando os golpes só para testar o novato.
Um jogo de gato e rato.
Exatamente. Qual é o sentido desse esforço todo se, tipo, seu adversário detém o poder absoluto do universo, a vitória poderia ter acontecido em 1 milissegundo? Qual é a utilidade teológica de deixar um ser humano lutar contra Deus a noite toda?
Essa pergunta toca no paradoxo central desse evento e, de certa forma, de toda a teologia bíblica da interação humana com o divino. O profeta Oséias, escrevendo séculos e séculos depois para a nação de Israel, olha para essa mesma passagem e disseca esse duplo sentido.
O que o Oséias diz?
A narrativa relata que o oponente percebeu que não conseguiria dominar o Jacó apenas na força física convencional ali da luta. Então, com um único toque, um simples golpe na articulação do quadril, ele desloca a perna do Jacó instantaneamente.
Peraí, um toque e acabou a perna do cara.
Sim. Pense no contraste. Horas de luta equilibrada encerradas por um toque super casual que destrói a estrutura corporal do adversário. A questão que Oséias e o próprio Gênesis levantam é: quem realmente venceu essa luta?
Bom, o Jacó consegue a bênção que ele pediu, né? Mas ele perde a própria integridade física no processo. Ele sai meio quebrado.
O Dr. Matthews explora essa dualidade de forma magistral. Por um lado, o Jacó prevalece através de uma persistência quase insana. Mesmo com o quadril deslocado, urrando de dor, ele se agarra ao oponente e se recusa a soltá-lo até que uma bênção seja pronunciada.
Uma teimosia absurda.
Demais. A tenacidade humana é validada aí. Mas, por outro lado, Deus prevalece revelando que o poder de aniquilar o Jacó esteve presente a cada segundo, apenas mantido sob controle. Isso introduz o conceito teológico do amortecedor divino, sabe? Ou a ocultação de Deus.
Amortecedor divino, gostei desse termo. Como funciona?
A ideia é que Deus deseja interagir profundamente com o ser humano, ser buscado, ser engajado e até desafiado. No entanto, a estrutura humana é frágil demais para suportar um encontro direto com a glória pura.
Fritaria o cérebro humano.
Literalmente. Assim como Moisés precisou do filtro da sarça ardente para não ser consumido pelo fogo, Jacó precisou do filtro de um oponente físico tangível. Deus limita a si próprio, restringindo seu poder infinito às regras de uma luta de chão ali no Antigo Oriente Próximo, para o humano poder participar, ser transformado e ainda assim sobreviver à experiência.
É impressionante pensar nessa autolimitação. Mas sobreviver, como a gente viu, não significa sair ileso. Sair vivo daquele rio exige deixar a antiga versão de si mesmo para trás, enterrada na lama.
Uma morte simbólica, né?
Sim. E o ápice desse embate não é um nocaute, mas um interrogatório. No meio de toda a exaustão física, com o sol já querendo nascer, a figura divina faz uma pergunta que soa até banal, mas que carrega o peso de 20 anos de mentiras. Qual é o seu nome?
É de arrepiar quando a gente pensa no contexto da antiguidade. Porque proferir o próprio nome diante de um adversário formidável não era tipo mostrar um RG ou uma carteira de motorista.
Era algo mais profundo.
Muito mais. Era uma confissão de essência e uma transferência de controle e autoridade. Pensa só, quando o Isaac, o pai cego dele, perguntou quem é você, décadas antes...
O Jacó mentiu. Ele disse que era o Esaú para roubar a primogenitura.
Exatamente. Agora, encurralado pela divindade e fisicamente quebrado, ele é forçado a dizer a verdade nua e crua. Ele tem que verbalizar um nome que o define. Jacó, que significa aquele que segura o calcanhar, o suplantador, o trapaceiro. Ele finalmente reconhece a sua própria natureza, diante daquele a quem ele não tem como enganar.
E essa confissão rende a ele uma espécie de nova certidão de nascimento, né? O oponente declara que ele não será mais chamado de Jacó, mas sim de Israel. A tradição traz aquela ideia maravilhosa de aquele que luta com Deus e com os homens e vence.
Uma mudança de status absurda.
Total.
Para mim, todo esse processo lembra muito um programa de proteção a testemunhas voltado para a alma, sabe? O indivíduo entra nas águas do rio Jaboque como um fugitivo manipulador, cheio de esquemas, e sai na margem oposta com um passaporte novinho, uma nova identidade e uma nova história. Mas a contrapartida desse programa é bem severa.
Pois é, ele sai mancando. A partir daquela madrugada, cada passo que ele der até o último dia da vida dele vai ser acompanhado de dor e dificuldade. Fica como uma lembrança anatômica impossível de ignorar, sobre de onde ele veio e quem ele realmente encontrou na escuridão, no lugar que ele chamou de Peniel, a face de Deus.
O impacto dessa analogia do passaporte é muito forte, pois a marca física transforma-se num monumento contínuo, né? O Dr. Matthew salienta que as consequências daquela noite em Peniel extrapolam em muito a biografia de um único pastor nômade ali.
Vira uma questão nacional.
Sim, o nome Israel passa a nomear toda uma nação ao longo de milênios. A identidade nacional e espiritual do povo hebreu é forjada, veja bem, não em uma grande vitória militar com cavalarias e espadas, mas nesse momento de vulnerabilidade e submissão, na lama, na beira de um rio escuro.
Eles se definem pela luta com o divino, não pela guerra com os vizinhos.
Exato. Define-se um povo cuja característica principal deveria ser a busca incessante pelo favor de Deus e a humildade de reconhecer que as verdadeiras batalhas são vencidas quando a gente abandona a autossuficiência. O Mancar torna-se tipo uma tatuagem divina de dependência.
Uma tatuagem que todo mundo vê ele usando.
Isso mesmo. E esse evento reverbera de uma maneira tão aguda na cultura que, olha que interessante, deu origem à tradição dietética israelita de não consumir o tendão do quadril dos animais.
É mesmo. Eles não comem essa parte da carne.
Não comem. Vira um lembrete diário, servido na mesa de jantar de cada família, de que a sobrevivência do povo repousa na graça que os marcou e não na própria força deles.
Caramba, que detalhe incrível. Bom, a experiência espiritual profunda acontece, o Jacó ganha um novo nome, chama o lugar de Peniel, chocado por ter visto a face de Deus e saído vivo. Só que a vida real bate à porta, né? O sol nasce e ilumina o horizonte, revelando que a crise do mundo real não evaporou durante a epifania espiritual dele.
Os 400 homens não foram embora.
De jeito nenhum. O Esaú e a tropa dele continuam avançando. O encontro que aterrorizou Jacó ontem, agora vai acontecer hoje. O novo patriarca, recém-nomeado Israel e fisicamente incapacitado, precisa lidar com a ameaça tangível ali na frente dele.
E esse é um detalhe narrativo crucial, sabe? Porque o encontro com Deus não anula as consequências das ações humanas no mundo material.
A conta ainda chega.
A conta chega. O que muda não é o problema externo, é a postura da pessoa diante dele. E a gente observa isso na forma como Jacó reestrutura a caravana para o embate final logo de manhã. A mente estratégica dele ainda opera. Ele organiza a família em uma hierarquia de segurança.
Ele faz aquele esquema, né? As servas e os filhos na linha de frente, seguidos pela Leia e os filhos dela, e aí ele guarda a esposa favorita, Raquel, e o filho favorito, José, lá na retaguarda, na posição mais protegida.
O instinto de preservação da família continua ativadíssimo.
Mas olhando para essa formação, a impressão que dá é que ele ainda está jogando uma partida de xadrez, sabe? Sacrificando os peões primeiro para proteger o rei e a rainha lá no fundo do tabuleiro.
Ah, a estrutura tática lembra, sim, o velho manipulador. Mas a grande ruptura, a prova da mudança dele, está na posição que ele escolhe para si mesmo agora.
Ele não se esconde mais atrás do rio.
De forma alguma. Ao contrário do plano original, onde as ondas de presentes deveriam servir de escudo, Jacó agora ultrapassa todo mundo. Ele se coloca na vanguarda absoluta da caravana. Mancando, cheio de dor, vulnerável, o líder assume a linha de frente. E enquanto ele se aproxima do exército do Esaú, o texto relata que ele se curva 7 vezes.
7 vezes até o chão com o quadril deslocado.
Imagina a dor. E para a gente entender o peso disso, precisamos recorrer ao contexto histórico do Oriente Próximo Antigo. As cartas de Amarna, que são registros diplomáticos da época, mostram que curvar-se 7 vezes era o protocolo super estrito de vassalagem, dirigido apenas a um rei ou a um soberano supremo.
Então ele está tratando o irmão como se fosse um rei do império.
Exatamente. Para um homem recém-machucado daquele jeito, atirar-se ao chão e levantar-se 7 vezes seguidas deve ter sido uma demonstração torturante, física e mental, de absoluta submissão. Não é um aceno de cabeça de longe, é o abandono público de qualquer reivindicação de ser superior ao irmão.
A tensão acumulada por 20 anos atinge o pico absoluto nesse momento. Quem está lendo espera o desembainhar das espadas a qualquer segundo, mas a narrativa entrega uma reviravolta que é digna de um épico cinematográfico.
Uma quebra de expectativa total.
Sim. O Esaú não ordena o ataque. Ele quebra o protocolo militar, corre na direção do Jacó, joga os braços ao redor do pescoço dele e o beija. E, de repente, o exército de 400 homens fortemente armados acaba servindo apenas como testemunha silenciosa do pranto de 2 irmãos abraçados chorando no meio do deserto.
É uma cena lindíssima e muito comovente.
E o Esaú, diante da vulnerabilidade do Jacó, rejeita a enorme fortuna enviada como presente. Ele diz, tipo, eu já tenho o suficiente, guarda o que é teu. Ele valoriza a restauração do vínculo familiar acima do ganho material.
O que mostra que o Esaú também mudou nesses 20 anos.
Verdade. Mas diante da recusa, o Jacó insiste tenazmente para ele aceitar os presentes e profere uma frase que a gente tem que parar para analisar com calma. Ele diz ao Esaú, entre aspas, "Ver o teu rosto é como ver o rosto de Deus."
Uma declaração fortíssima.
Forte demais. Mas espera aí. Horas atrás, em Peniel, ele estava aterrorizado por ter visto literalmente a face de Deus. Qual é o cabimento de comparar o rosto de um ser humano, um irmão, que até ontem nutria desejos de matar ele, a santidade esmagadora da divindade? A tentação para mim é ler isso como a última cartada de bajulação de um homem desesperado, sabe? Só para garantir que a trégua não seja revogada no minuto seguinte.
É, o cinismo é sempre a lente mais fácil para interpretar essa interação. É fácil pensar, ele tá só puxando o saco do irmão armado. Mas o Dr. Matthews, oferece uma costura teológica que ilumina a genialidade do autor bíblico aqui. A frase não é um exagero diplomático barato, é a conclusão orgânica da jornada que ele teve de madrugada.
Como essas coisas se conectam?
É por esse exato motivo que o Matthews diz que os capítulos 32 e 33 constituem uma unidade inseparável. Na escuridão do rio Jabbok, o Jacó experimentou uma misericórdia que a gente poderia chamar de brutal. Ele travou combate com a santidade divina, foi quebrado fisicamente, mas de um jeito incompreensível, não foi morto.
Ele encontrou graça onde deveria ter encontrado destruição.
Perfeito. Ele encontrou graça no rosto de Deus. Agora, na luz do dia, ele olha para o irmão que detinha todo o poder bélico e a justificativa moral para aniquilar ele ali mesmo, mas que escolhe o perdão e o abraço.
Ah, entendi. É um espelho.
Exato. Jacó compreende algo profundíssimo. A mesma graça que o poupou durante a noite está operando através do Esaú naquela manhã. Ele reconhece que a obra divina não se limitou às margens do rio. Durante os 20 anos de separação, Deus atuou de forma invisível para amaciar o coração de pedra do Esaú.
Nossa, o rosto do irmão, iluminado pelo perdão genuíno, vira tipo uma tela refletindo a clemência divina que ele experimentou na noite anterior. É brilhante. E essa perspectiva teológica transforma completamente a cena. Passa de um pedido de desculpas super tenso para uma celebração do trabalho invisível do tempo e de Deus.
A paz é selada. A crise catastrófica se dissipa.
O perdão foi outorgado. O instinto natural das narrativas agora seria que eles unissem os acampamentos, né, marchassem juntos em direção ao pôr do sol, reatando os laços para o resto da vida. Mas a maturidade da reconciliação aqui exige que a história siga outro rumo. A verdadeira transformação do Jacó é comprovada justamente no fato de que eles não permanecem juntos, né?
É isso mesmo. A separação pacífica é a prova cabal de que as antigas dependências e manias tóxicas foram superadas. O Esaú, no entusiasmo daquele reencontro, até sugere que eles viajem juntos. Ele oferece uma parte dos guerreiros como guarda pessoal para a caravana lenta do Jacó.
O que seria super útil para quem está no deserto.
Seria muito prático, mas a resposta do Jacó é uma recusa polida, porém irredutível. Ele argumenta as limitações físicas dos rebanhos, as crianças pequenas que se cansariam, e diz que eles não iam conseguir acompanhar o ritmo de marcha de uma unidade militar, sabe? E ele termina afirmando que basta ter encontrado favor aos olhos do irmão, não precisa de mais nada.
Uma forma bem educada de dizer, não, valeu.
Aham. Essa recusa demonstra claramente que ele não precisa mais da sombra do irmão para se sentir seguro e não planeja usar a proteção do Esaú para tirar vantagens futuras. É o fim do ciclo de uso mútuo.
E o rompimento dessas dinâmicas se reflete na geografia logo em seguida. Eles tomam rotas distintas, mas sem ressentimentos dessa vez. Esaú retorna para as montanhas de Edom, lá no Monte Seir. E o Jacó segue a própria jornada em direção a Canaã, construindo abrigos temporários em Sucote, até finalmente se estabelecer perto de Siquém, já entrando na Terra Prometida. E o grande marco dessa chegada dele, é a construção de um altar religioso, certo?
Certo. E o nome escolhido para esse monumento sela de vez a conclusão dessa transformação toda. Ele o chama de El Eloh Israel.
Que traduz para Deus, o Deus de Israel.
Sim.
É um ponto de virada definitivo.
Sim, a linguagem dele muda drasticamente aí. Ele abandona aquelas referências distantes que a gente via antes, tipo o Deus do meu avô Abraão ou o temor de meu pai Isaac.
A espiritualidade deixa de ser uma herança de família, tipo algo tomado de empréstimo.
Exato, deixa de ser de segunda mão e passa a ser uma convicção forjada através da sobrevivência e da dor dele. O nome gravado no altar é o próprio novo nome dele, Israel. A conexão agora é visceral e direta.
E quando a gente puxa o zoom para englobar toda a tapeçaria de Gênesis, o Dr. Matthews aponta como essa conclusão se encaixa perfeitamente na grande estrutura do livro, né?
Com certeza. O texto de Gênesis acompanha três grandes patriarcas e impõe a cada um deles uma crise monumental desenhada especificamente para testar um núcleo da fé deles.
Quais são os outros dois testes?
Bom, a gente tem o Abraão, lá no capítulo 22, que é levado à beira de sacrificar o próprio filho, Isaac, confrontando a promessa contra a obediência. E mais pra frente, a gente tem o José.
Ah, o José do Egito.
Esse mesmo. Ele é elevado ao poder absoluto no Egito e aí enfrenta o teste moral supremo de destruir ou perdoar os mesmos irmãos que o venderam como mercadoria humana anos antes. A crise de Jacó cumpre esse mesmo propósito purificador.
A colisão com o ódio do Esaú era tipo a ferramenta necessária.
Era a ferramenta necessária para esgotar as reservas de manipulação, de malandragem e de autoconfiança excessiva do Jacó. Ele precisava ser encurralado, sabe? Entre um rio escuro e um exército furioso, despido de todas as riquezas e estratégias, para finalmente entender que a sobrevivência e a bênção duradoura residem unicamente na rendição à vontade divina.
De uma desconstrução. A narrativa começa com um homem fugitivo e apavorado, enviando ondas de riqueza como escudo contra um passado não resolvido. Aí a coisa funda na escuridão de uma luta corpo a corpo contra forças celestiais, É um combate que resulta em uma articulação deslocada e numa nova identidade.
Da lama para uma nova vida.
E culmina na luz do dia, revelando um líder marcado pela dor, mas capaz de abaixar-se 7 vezes no pó e enxergar bem no rosto do inimigo o reflexo mais claro da misericórdia celestial. Ele entra na terra que lhe foi prometida, sustentando o peso numa perna vacilante, mas ele caminha com uma autoridade espiritual que aquelas pernas ágeis de trapaceiro, no passado, nunca conseguiram alcançar.
É uma ironia divina belíssima.
De tirar o fôlego. E narrativas como essa deixam ecos muito difíceis de ignorar, servindo como espelhos para os confrontos que, inevitavelmente aguardam quem está ouvindo a gente agora. Muitas vezes as ameaças monumentais que surgem no horizonte, destruindo nosso senso de controle, operam de forma muito semelhante àquele exército de 400 homens.
São alarmes que a vida dispara, né?
Pois é. Elas funcionam como convite final implacável para que a gente pare de utilizar as circunstâncias e as pessoas como meras peças em um tabuleiro de xadrez da nossa própria autossuficiência. A crise obriga a travessia do rio. Ela obriga o embate noturno com nós mesmos.
E com o divino, para quem tem essa fé.
Sim. Nesse encontro formidável, o nosso patriarca adquire uma deficiência permanente. Uma fraqueza física que fica visível para qualquer observador para o resto da vida. No entanto, e de um modo, profundamente contraintuitivo, essa mesma vulnerabilidade transformou-se no atestado da sua força mais autêntica. O mancar dele atestava que a fase da fuga finalmente tinha terminado.
Ele não precisava mais fugir de ninguém.
E com isso fica um pensamento provocativo para ecoar muito depois do fim dessa nossa exploração. Para quem está nos acompanhando, que tipo de fraqueza, falha ou cicatriz monumental a gente tem tentado, desesperadamente esconder ou maquiar através do sucesso, quando, na verdade, aceitar a quebra dessa estrutura pode ser o exato princípio da maior transformação e a nascente do nosso poder mais genuíno.